Wesley, falaste bastante na coletiva de imprensa sobre o carinho que tens por uma história que foi contada de como nasce a Unicesumar. E eu queria te perguntar para você resgatar esse, enfim, a história da Unicesumar no Brasil.
Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, enfim, pelos ouvintes agora nesse momento, obrigado pelo seu tempo de estar ouvindo um pouquinho daquilo que nós temos conversado. E nós somos uma instituição familiar, fundada pelo meu pai, Wilson Matos, e que tem uma história muito peculiar no início de tudo, né? Ele era uma família muito pobre no interior do Paraná. Vivia no interior, no sítio, e o pai dele tinha uma visão de que o que ele poderia deixar de legado para os filhos era a educação. Então ele resolveu mudar para a cidade de Maringá, e nessa cidade, quando eles chegaram, eram 11 irmãos e irmãs, não tinham condições financeiras, e ele pediu para os dois filhos mais velhos, que um deles era meu pai, para ir buscar no lixão da cidade algumas coisas que eles pudessem encontrar para ser vendido na cidade. Eles fizeram isso por um tempo, e depois disso, começaram a vivenciar a vida e buscar algum processo educacional de desenvolvimento. E meu pai se despertou muito para a área educacional. E ele entendeu a visão que o pai dele tinha passado da importância da educação. E depois de sair, se tornar professor, ter estudado em Santa Catarina, na Federal, se tornado professor de matemática, voltado para Maringá, ele tinha a visão de criar uma instituição de ensino, um colégio, uma faculdade que pudesse ajudar nessa realidade tão difícil que eles tiveram no início da vida. E quando eles tiveram essa ideia, ele foi na prefeitura e foi perguntar se eles teriam algum lugar para que eles pudessem começar um projeto educacional. E naquele tempo a prefeitura estava desativando o lixão da cidade, onde ele catava lixo. E foi naquele lugar que ele conseguiu então adquirir aquele terreno e ele começou a construir a sua universidade. E hoje a Unicesumar está entre os 10 maiores grupos educacionais do Brasil, entre, né, todas as instituições do Brasil todo, onde as 9 maiores, junto com a gente, estão todas em capitais. Nós somos a única no interior do Brasil. E toda a sede, todo o desenvolvimento, com quase 200 mil alunos espalhados pelo Brasil, 3.800 colaboradores, estão baseados principalmente nesse terreno, nesse local onde é o lixão. Então é uma história bonita, né? Uma história de quem venceu na vida, de quem encontrou realmente o caminho, foi um grande empreendedor, um homem que catava lixo, um jovem, um adolescente que catava lixo e que hoje se transformou numa usina do conhecimento. Isso que é reciclagem, isso que é transformação. Essa é um
Bacana.
pouquinho da nossa história.
Well, e sobre essa questão de como vocês trabalham com a questão dos pilares, né? Fazendo gestão em educação, a gente sabe que o modelo educacional no mundo está num xeque-mate, a gente está se reinventando enquanto humanidade. Então, como a Unicesumar trabalha os seus pilares, faz gestão de educação, tentando inspirar jovens e formando novos líderes para este mundo novo que está aparecendo aí?
Nós temos quatro pilares. A gente usa bastante essa terminologia dos quatro, os quatro representantes, os quatro pilares. Nós somos em quatro irmãos, os quatro filhos. Então tem muita força esse número para a gente. E esses pilares em todos os lugares, é a primeira coisa que a gente gosta e quer que o aluno perceba e vivencie isso. Nós trabalhamos o pilar profissional, o pilar intelectual, o pilar emocional e o pilar espiritual. E o curioso é que toda universidade, como natureza, ela trabalha a questão profissional e a questão intelectual. Claro que a gente procura fazer isso com muita excelência. Essa acho que é uma das coisas mais importantes da nossa história. É fazer com excelência, é fazer pensando não a curto prazo, a médio, a longo prazo, a plantar, regar para depois colher. E não tentar antecipar esse processo, não trazer talvez outros formatos para acelerar o que é natural. E nisso a gente tem visto bons resultados. Nós somos uma universidade reconhecida pelo MEC entre as 4% de melhor qualidade do Brasil. Nós temos IGC e o Índice Geral de Universidades de nota 5. Isso praticamente não tem universidade privada no Brasil. E nós somos uma das poucas que tem esse índice. A maior parte dos nossos cursos, que é o ENADE, que avalia os cursos de ensino superior, são de nota 4. Ou seja, todas essas condições têm nos tornado uma faculdade, uma universidade, um centro educacional de excelência e de muita qualidade. Mas o que nos diferencia para valer, e isso tem sido realmente muito importante, tem sido os dois pilares, emocional e espiritual. Em geral, as universidades não trabalham nesse processo integral na vida da pessoa. E nós entendemos, até como propósito, porque a gente quer ver um Brasil transformado, a gente quer ver a educação fazendo diferença. E nós não estamos simplesmente plantando um negócio, uma empresa, a gente está implantando uma visão, uma missão. E aí a gente trabalha nesse processo de desenvolvimento integral do ser humano. A instituição oferece muito trabalho, muitos apoios nessa área emocional. A gestão das emoções, o quanto é importante hoje para esse jovem no processo de aprendizagem. Nós temos parceria com a Escola da Inteligência, com Augusto Cury, que está sempre na nossa instituição, escreveu alguns livros específicos para nós. A gente tem várias metodologias no qual a gente ajuda e mostra para o aluno a importância dele cuidar do corpo, por exemplo, de fazer exercício físico, da importância da melatonina, da importância do suor, para que ele possa estar mais descansado depois de um processo de exercício físico, mais alegre e captar melhor a sua aprendizagem. A gente tem a única universidade no Brasil que trabalha à distância com uma disciplina específica chamada Projeto de Vida, Projeto GOL, onde a gente tem todas essas disciplinas da vida, da gestão emocional, onde a gente fala sobre espiritualidade, a relação dele com Deus, a relação dele com a natureza, a relação dele, né, transcendental. A gente fala sobre a importância dele desenvolver, né, as suas emoções, fala sobre gratidão, a gente fala sobre aproveitar as oportunidades, a gente fala sobre celebração, ou seja, a gente vai ajudando e vai trabalhando com esse aluno. Essa disciplina tem prova, essa disciplina é obrigatória, ele não passa de ano, ele não se forma se ele não estudar uma disciplina inteira de um ano todo, focado na sua gestão das emoções, da sua relação com o mundo, da sua relação com a sociedade. E dessa forma a gente tem hoje vários conselheiros, mentores, pessoas que ajudam com aconselhamento, assistentes sociais que visitam a casa dos alunos, caso esteja com alguma dificuldade, que enfrentam momentos emocionais difíceis. A gente também é um suporte para esse aluno. E a gente tem visto quanto isso tem dado resultado, porque no mundo de tanto relacionamento pelas redes sociais e pela tecnologia, nunca, acho que na história da nossa humanidade, a gente se sentiu seres humanos tão sozinhos. Parece um paradigma isso, né? De tanta comunicação, de tanta facilidade, mas no interior, e principalmente dessa geração, eles se sentem muito sós, que parece que a jornada é pesada. E é por isso mesmo que muitas vezes desistem no meio do caminho, é por isso que a gente vê aí o índice de suicídio tão alto, por isso que a gente percebe tantas coisas difíceis para essa geração. Então a gente oferece esse ombro como instituição, a gente ajuda ele a desenvolver e crescer, e desenvolvendo esses pilares, então, o pilar espiritual, o emocional, o intelectual e o profissional, que fazem parte da nossa instituição.
Qual o futuro da educação no Brasil e dentro desse cenário, onde está a Unicesumar?
Olha, como a gente já bateu um papo aí e conversamos, eu acredito que o futuro da educação superior no Brasil, ela é na modalidade à distância, ela realmente, através da metodologia de PBL, de Problem-Based Learning, onde você vai para as experiências, onde você experimenta o problema, as dificuldades na sua área profissional, já no processo educacional, já no primeiro ano de ensino da sua faculdade, você já tem as experiências práticas para que assim você desenvolva, para que você cresça. E a modalidade à distância veio para ficar, vai se tornar a modalidade mais relevante no ensino-aprendizagem para o ensino superior, já tem uma grande abertura para o ensino médio, então a gente entende que esse é o caminho. E hoje a Unicesumar tem alcançado grandes resultados através disso, mais de 200 mil alunos, mais de 600 polos, e a gente percebe que isso cresce cada vez mais, mesmo em lugares menos desenvolvidos, né? A gente pensa às vezes no sertão nordestino, pensa no norte do Brasil, na região amazônica, temos tido muitos polos, muitas cidades procurando para ser instalados polos, prefeitos e uma mobilização política pública para facilitar os meios de comunicação para que a educação chegue. Então acredito que esse vai ser o novo Brasil, a nova forma de aprendizagem e que possa ser muito mais acessível para todo mundo.
Pró-reitor, passaste um tempo fora do Brasil, cerca de 2 anos, a bordo de um navio biblioteca. Como é que foi essa experiência?
Extraordinária. Foi uma experiência muito engrandecedora, muito especial para a minha vida. Eu e minha esposa aceitamos esse desafio. Moramos num navio chamado Logos 2, onde nós viajamos por mais de 30 países, conhecendo várias realidades, servindo principalmente, que era esse propósito principal, em projetos sociais, em atividades sociais. Ela é a maior livraria flutuante do mundo, a gente recebe doações de livros do mundo inteiro e transfere isso, né, por um custo de $1, $2 para todas as nações, principalmente as mais pobres, levando a educação no mundo para os países subdesenvolvidos, com menos condições. Então a gente conseguiu desenvolver, aprender, e tem muitas histórias que inclusive a gente colocou no nosso livro, o Diário de Bordo, que foi lançado recentemente, contando toda a nossa história dessa experiência especial.
Pró-reitor, muito obrigada pela presença, um forte abraço.
Muito obrigado a todos os ouvintes, que Deus os abençoe.